Nós vamos estar meditando na palavra de Deus que está em Lucas capítulo 7, versículo de 11 a 17. Queria, por favor, aí abrir a tua Bíblia. Diz o seguinte o texto. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Muito bem, queridos, esse texto aqui ele vai trazer para nós alguns ensinos, né, acerca da palavra de Deus. Nós vamos observar aqui a preocupação do Senhor com todos. Deus ama a todos, sem distinção. Mas Deus, ele abomina o pecado, como a palavra dele mesmo declara para nós. Mas o seu amor se estende a todos, independente de povo, raça, nação, etnia, cor da pele, posição financeira. Ah, o amor de Deus é para todos, porque Deus criou a todos. Nós somos criaturas de Deus. E a palavra de Deus diz, né, segundo João, que o Senhor não quer que nenhum ser humano se perca, mas que todos alcancem a salvação. E muitas pessoas, às vezes, têm se afastado da salvação, da graça, da misericórdia de Deus, porque não conseguem entender o amor de Deus. Porque não conseguem vislumbrar que o amor de Deus está associado aquilo que ele mesmo se revelou a nós através da sua palavra. E aqui nesse texto nós vamos ver a demonstração do amor de Deus em relação a uma família inteira. O texto aqui diz para nós que havia uma mulher viúva, e essa mulher, além de perder o marido, acabara de perder o seu filho. E dentro do contexto histórico-cultural da época, nós vamos ver aqui algumas coisas básicas que, bem provável que essa mulher já estava passando pela sua mente. A mulher, quando ficava viúva, ou ela passava por um resgatador, ou seja, um parente próximo, né, assumia a posição do marido morto, né, ela se casava de novo com alguém, um parente bem próximo, ou então ela teria que fazer duas coisas, né, bem provável que ela já estava imaginando que ia acontecer, porque o texto não fala aqui de um resgatador. Então, a circunstância dela era ou mendigar ou vender o próprio corpo para sobreviver. Mas tinha um filho, e o filho era a esperança dela. O filho, bem provável, talvez estaria trabalhando alguma coisa, ela também. Então já havia como prover um sustento, pelo menos uma sobrevivência. Mas aqui o filho morre. O filho morrendo, ela viúva, sem resgatadora, ela ia, bem provável, ter que entrar numa dessas situações. Ou esmolar, ou vender o próprio corpo para sobreviver. Mas nós vamos ver aqui que Jesus ele vai até, né, a cidade de Naim. Então a Bíblia diz que ele se dirige diretamente para lá. Naim ficava a cerca de 16 quilômetros a sudeste de Nazaré. E aqui, depois de perder o seu filho, esta viúva estava, com certeza, sozinha, sem nenhum parente próximo do sexo masculino, e ela, provavelmente, como já falamos aqui, entrou numa fase de desespero. E agora, o que fazer? E mesmo nessa angústia, nesse desespero, nesse clamor diante de Deus, diante daquela situação, a Bíblia diz que, né, nós precisamos clamar ao Senhor, e clamar é diferente de uma petição, de uma oração comum, corriqueira que nós fazemos. Clamor é algo que vem do fundo da alma, vem do profundo do coração. E essa mulher, então, bem provável, o texto não fala aqui, nós podemos imaginar ou conjecturar que ela faz um clamor a Deus. E esse clamor a Deus vai fazer com que o mover de Deus vai seguir em direção a ela. A Bíblia diz que Jesus, né, depois de ter feito aqui mais um milagre em relação aqui ao centurião, na sequência aqui nós vamos ver que Jesus vem, né, de uma série de sinais, de milagres e maravilhas, e ele vai se dirigir então à cidade de Naim. E os discípulos o acompanhavam e também numerosa multidão. Bem provável que isso não estava no roteiro, né, original, vamos dizer, o roteiro ali especificado anteriormente por Jesus, e as pessoas vão atrás, por que ele vai a Naim? O que está acontecendo? Por que ele mudou a direção, né, onde ele estava indo, né, agora ele mudou? Então nós vamos entender que Deus ele pode mudar, né, a história, porque ele tem um princípio, meio e fim da história. A história, né, abrindo aspas aqui, não é o tema da mensagem, mas a história não é cíclica, ela não vive, não fica girando, girando, girando e retornando a mesma coisa. A história, ela é linear, ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim que Deus já determinou o que vai acontecer. Então aqui o texto diz que Jesus ele vai, né, fechando aspas, voltando ao texto, ele vai em direção a Naim, acompanhado de multidão, acompanhado dos discípulos. Versos 12, lemos o seguinte: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Então vamos ver aqui que vem uma multidão com Jesus, vem os discípulos e um povo sai da cidade também para fazer o sepultamento, que era fora da cidade. Então nós vamos ver um encontro de duas multidões, o encontro dos discípulos de Jesus com essa viúva e o encontro de Jesus com o filho da viúva. Por que a gente fez essa separação? Que é bem provável os discípulos, né, que estavam um pouquinho à frente, tenham chegado para consolar a viúva, ou vendo a situação, e o povo saindo, chorando, lamentando, e o povo entrando sem saber o que estava acontecendo. E aqui nós vamos ver uma das coisas mais lindas, né? A Bíblia tem passagens lindas, tremendas e maravilhosas, né? E Jesus aqui ele vai quebrar, né, paradigmas, muitos paradigmas Jesus quebrou da religião, do judaísmo, entendeu? Do legalismo, das coisas que o sacerdócio foi inserindo, né, dentro da lei mosaica, que nem eles mesmos conseguiam mais cumprir, nem eles mesmos sabiam mais de tantas coisas que eles tinham que ficar consultando todo dia, isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve, porque eles começaram a inserir tantas coisas, a lei ficou tão pesada que nem eles mesmos, ninguém praticamente conseguia entender e nem compreender mais a lei, precisava ali de mestres, doutores para ficar, né, exemplificando, ou melhor dizendo, para ficar esclarecendo aquilo que, na verdade, eles mesmos criaram para si mesmos. Então aqui Jesus ele vai, né, versos 13, vendo o Senhor se compadeceu dela, ele disse: não chores. Então nós vamos ver aqui que o Senhor ele tem compaixão, entendeu, no coração, por uma coisa que a morte não é algo que foi, vamos dizer assim, que Deus tem prazer, ou melhor dizendo, né, que não era planejamento de Deus inicial. Por isso que ele veio para nos devolver a vida que foi, né, lá no Jardim do Éden, como fruto da desobediência, porque o homem, na verdade, nós somos criados para vivermos eternamente com Deus. Veio o pecado, consequência veio a morte, veio separação, e morte nada mais é do que separação de Deus, tanto no plano terreno quanto no plano espiritual. Por isso a promessa de Deus em vencer a morte, em pagar ele mesmo o preço, né, pela morte com o seu sangue. Por isso que Cristo ele venceu a morte, por isso que a Bíblia diz que ele tomou as chaves do inferno, por isso que a Bíblia diz que ele voltou e ao Pai e preparou morada para nós, porque na verdade, né, o Senhor é o Senhor da vida e não é Senhor da morte. E aqui o texto bíblico diz da compaixão de Deus em vendo a situação daquela viúva, vendo o caminho que ela estava trilhando, vendo o que seria para ela depois. E ele já vai logo dizendo o seguinte: não chores, né? A Bíblia diz que o Senhor é aquele que enxuga nossas lágrimas, é aquele que, além de dar refrigério, conforto, é aquele que mostra para nós um caminho de luz, um caminho de paz, mostra para nós solução. E por isso que ele é o Senhor do impossível, né? O que não é, que é impossível para o homem, que é impossível para a mente humana, o que é impossível para um intelecto, né? do ser humano para Deus, não é? Para Deus não é, por isso que ele é considerado o Deus do impossível. 14, no capítulo 7 de Lucas, nós lemos o seguinte: chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Aqui nós vamos ver que Jesus, ele começa a quebrar a tradição, né, a lei, porque ele vai tocar no esquife. E era proibido, né, as pessoas tocarem no esquife, tocarem no morto, né? Quem tocasse em algum morto, de acordo com a lei, estava contaminado, teria que sair do meio, né, do povo, sair, né, da aldeia, do lugar, sair, ficar um pouco fora da sociedade para passar por um ritual de purificação, para depois ser reincluído novamente na família e na sociedade. E aqui Jesus, a Bíblia diz que ele vai, ele toca o esquife, ele toca no morto. E além dele tocar e quebrar esse paradigma, né, ele verbaliza, né, jovem, eu te mando. Então Jesus, ele tem poder, ele manda, entendeu? Ele determina, ele não sugere acerca da vida, ele é a vida. Por isso, quando ele manda, levanta-te, a vida obedece, porque a morte sai, porque o Senhor é o Senhor da vida. Foi o que aconteceu com Lázaro e tantos outros milagres que não foram relatados na Bíblia, que Jesus ressuscitou, bem provavelmente, muitas outras pessoas. Por isso que João diz que se todos os sinais, milagres e maravilhas que Jesus realizou no seu tempo, né, fossem registrados em algum livro, não caberiam nos livros da época. Então aqui nós vamos ver mais um sinal de ressurreição que Cristo opera nesse jovem, para restaurar uma situação familiar, para restaurar uma posição de desespero, de dor, e para levar não somente os seus discípulos, a multidão que entrava na cidade e a multidão que saía da cidade acompanhando aquele cortejo, né, se lamentando, chorando. Jesus vai declarar mais uma vez aqui que ele é o Senhor da vida, que a morte, não é? Quando ele entra, a morte deixa de existir. A Bíblia diz que, versos 15, acompanhe comigo: sentou-se que estava morto, passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Então, as palavras de Jesus aqui trazem a vida a esse jovem, e a palavra do Senhor diz que logo no início ele começou a falar, não é? A colocar diante das pessoas ali como prova de que ele realmente estava, não é, de volta, que ele estava vivo, que ele foi ressuscitado pelo Senhor, que ali acontece um milagre, né, do Deus do impossível. E o texto 15 diz que ele é restituído à sua mãe. Então, a mãe que estava ali desesperada, né, que não tinha um resgatador, que não tinha alguém da família, um homem, para cuidar dela, que o único jovem que era, que ela estava, não é, como filho, dependendo dele também, ou no presente ou no futuro, tinha partido, agora ele é restituído de volta. E assim, essa mãe volta novamente a ter paz no coração, a ter alegria, a ter uma esperança de que nem tudo estava perdido, que ela não estava mais sozinha. E a partir daí ela não está sozinha, não somente no sentido humano, terreno, pessoal, mas ela passa a entender também que ela não está só espiritualmente, porque o Senhor, né, os olhos dele estão sobre todos, né, os olhos do Senhor estavam sobre aquela casa, sobre ela, sobre o seu desespero, e os olhos do Senhor fazem com que Jesus vá até lá, devolva seu filho e lhe devolva a esperança também de dias melhores pela frente. 16, caminhando para o final, a Bíblia diz que todos ficaram possuídos de temor. Temor aqui não é medo, né? Temor é respeito, reverência. Eles nunca jamais poderiam imaginar aquele fato em loco, na presença deles. Então aquilo ali foi algo tremendo, maravilhoso, que eles nunca viram, né, em toda a geração, em todos os escritos, né, da época, mas aqui eles são tomados desse temor. E a Bíblia diz que esse temor, respeito, reverência, levaram a glorificar a Deus. Os levaram a glorificarem o Senhor. Então tudo que nós fazemos não é para a honra, a glória nossa, é para a glória de Deus. E eles dizem, 16, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Então nós precisamos entender que Deus continua a visitar o seu povo. Temos hoje profetas que profetizam, né, a palavra de Deus viva e eficaz, aquilo que já está revelado, a iluminação daquilo que já foi revelado. Nós precisamos profecias bíblicas genuínas que nos tiram de um mundo, que nos resgatam, que nos salve, que nos liberte, que nos transforma. Temos visto em muita chamada profetada a níveis terrenos, materiais, mas nos esquecemos que o verdadeiro profeta é aquele que fala não aquilo que as pessoas precisam ouvir, mas aquilo que as, ou melhor, não aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Mas aquilo que as pessoas precisam ouvir. Então, Deus levantou o grande profeta, o maior profeta de todos os tempos, Cristo Jesus, o Messias. Por isso que ele assumiu as funções de profeta, sacerdote e rei, deixou o seu legado aos seus apóstolos, que passou a sua igreja e que chegou até nós, acerca da visitação dele ao seu povo. Então, ele já nos visitou há 2000 anos atrás, temos aí a sua palavra, temos aí o Espírito Santo, temos aí as igrejas que proclamam a palavra genuína, a palavra bíblica, a palavra que restaura, que salva, que liberta, que transforma. Cabe-nos fazer como os crentes lá, os cristãos de Bereia, quando o apóstolo Paulo começa a falar acerca da palavra do Senhor, eles vão lá checar, não, realmente se confere, está na Bíblia, tá? Então nós precisamos hoje checar, conferir se isso que estão proclamando, anunciando aí realmente a palavra de Deus ou é de homens, ou pior ainda, ou se é de Satanás. Porque a profecia hoje tem três fontes, melhor dizendo, né? A profecia tem a fonte que é Deus, que é a palavra, tem a fonte que é humana, é a carne que está falando, não tem nada a ver com Deus nem com a palavra, e tem a terceira fonte, que é Satanás, que é o inferno. E muitas pessoas acham que carne e o inferno que está, que também é a palavra de Deus. Então precisamos checar, precisamos confirmar. A Bíblia diz que nós precisamos ter discernimento de espírito, porque as coisas espirituais são discernidas por quem tem o Espírito Santo de Deus, quem conhece dessa palavra. Verso 17, concluindo aqui, a Bíblia diz que esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e toda a circunvizinhança. Então, a palavra de Deus, quando ela é pregada, quando ela é ensinada, quando ela é vivida, os sinais começam a acontecer. E quando os sinais começam a acontecer, esses sinais se espalham, se divulgam, né? Ali tem uma palavra verdadeira, ali tem uma igreja genuína, ali tem, né, um diferencial, porque hoje nós estamos meio que difíceis de referenciais em todos os níveis, né? Os referenciais foram se perdendo com o tempo, e a única reserva que a gente poderia dizer que permaneceu de uns 20, 30 anos para cá foi a igreja. E infelizmente hoje a igreja, entre aspas, conhecida por aí, essa é a igreja da mídia, não vem ao caso aqui, mas que perderam o referencial. O referencial bíblico está longe de muitos ensinos e práticas, e nós precisamos voltar aqui, tá? Aquilo que Jesus tem para nós, que ele se importa com todos, tá? Ele quer que todos verdadeiramente conheçam da sua palavra, e ele quer também nos revelar que ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, aquilo que as pessoas acham que hoje não acontece, acontece sim, que Deus é o mesmo. A única coisa que nós precisamos entender e compreender é querer realmente ser visitado pelo Senhor, buscar ao Senhor. E eu concluo dizendo o seguinte, palavras do profeta Isaías, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto ele está perto. Então busque ao Senhor, invoque o nome dele, assim como essa viúva fez, o Senhor foi ao teu socorro e mudou a tua história de vida. Então o Senhor quer mudar a tua história de vida, só depende de você. Então busque o Senhor, invoque o nome do Senhor, viva para o Senhor e também de acordo com as Escrituras, com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, te sustente e te guarde, em nome de Jesus. Amém.